neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer.
Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente
Põe-nos sem medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens.
Tempo distante de Deus, contrariando tudo que aprendi, nos caminhos do mundo vaguei, sem destino, sem rumo seguir, com o exemplo daqueles que amo, que comigo compõe o meu lar. Novamente bem junto de Deus, e pra sempre almejo estar.
Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. Quando este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar.
Hoje vivo em um lar cristão, decidi aceitar a Jesus, por ser filho de quem nos criou, e por nós ter morrido na cruz. Seu exemplo de vida nos guia, em caminhos de paz e amor, rumo às santas mansões celestiais, onde espera o Pai Criador.
Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. Com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus, olhos meus a te contemplar.
Ouvintes, no Salmo 9, nós encontramos Davi dando graças a Deus por um grande livramento. Ele, com muita experiência pessoal com Deus, particular, não com teoria, o verdadeiro homem de Deus jamais pode exercer missão vindicada por Deus com teoria, através da teoria, mas sim através da experiência experimentada com Deus. A teoria acerca de Deus é como você vê miragem no deserto, vê poças d'águas, vê aqueles lindos oásis, mas é tudo miragem, não tem nada de real. A teoria em relação a Deus não faz do homem outra coisa senão manufaturado. Resulta somente em cristãos manufaturados, fabricados. O que oferece aquela classe de cristianismo intelectual. Agora, a experiência experimentada é aquela que desce no coração e o próprio homem tem experiência com Deus. Conforme nós temos ensinado, os nossos próprios filhos, cada um tem que ter a experiência individual com Deus. Nós apresentamos Deus a eles, através da ordem, conduta, do lar, na igreja, através do nosso testemunho e mesmo da correção. Mas a experiência pessoal com Deus, isso é uma coisa entre Deus e aquela pessoa. Cada um tem que passar por uma experiência pessoal com Deus. Você nunca deve ficar em torno de experiência de terceiros, do santo fulano, do santo Beltrano, do grande profeta, e assim por diante. Você tem que ter a sua experiência própria de salvação. Por isso que o profeta diz: nenhum homem tem o direito de pregar o evangelho até que ele se encontre com Deus no deserto, na sarça ardente, como aconteceu com Moisés. E ele diz ainda: não há nenhum sistema eclesiástico no mundo o qual possa explicar isto. Não há nenhum sistema eclesiástico no mundo que possa fazer um verdadeiro mensageiro de Deus. Você pode discutir comigo, mas você não encontra isso na Bíblia e nem tampouco na história. Não encontra. Nenhum sistema eclesiástico do mundo ofereceu um mensageiro vindicado por Deus para a sua igreja, para o seu povo. Você analisa as escrituras que você vai constatar que sempre Deus os tirou. Se estava dentro de algum sistema, os tirou primeiro os levou para os desertos. E lá então, deu experiência para eles, como o caso de Moisés e de Paulo. Os demais foram tirados da frente de bois, lavrando a terra, pescadores e assim por diante. Agora, eu estou falando baseado em fatos incontestáveis. Quando o mundo tinha um sistema eclesiástico mais perfeito que se possa pensar, notem isto. Vejam em São Lucas, capítulo 3. A palavra de Deus veio ao João no deserto, quando haviam sumos sacerdotes. Caifás, Anás, eram sumos sacerdotes e escribas aos montões. Deus não veio àqueles sistemas eclesiásticos. Ele veio a João lá no deserto. E quem era João? Ouvintes, pense um pouquinho, que valor os sistemas eclesiásticos do mundo de hoje dariam a São João, ao próprio Jesus Cristo, a São Pedro? Pelo valor que eles dão nos mensageiros, quando eles escrevem acerca desses mensageiros, quando eles perdem o precioso tempo para soltar um manifesto, se humilham, se rebaixam a ponto de soltar um manifesto acerca de tais mensageiros, eles sempre têm o cuidado de colocar entre parênteses, leigos. Os sistemas de hoje não poderiam aceitar nunca João Batista, nem o próprio Paulo, nem a São Pedro, nem a Jesus Cristo. Porque os homens clamam por sabedoria, por intelecto, querem um evangelho científico, moderno, como se eles fossem modernos. Mas a maior ilusão que existe é isso. O homem sempre é o mesmo homem. Ele nunca se moderniza. Pelo contrário, degenera-se. Diminui. Diminui a cada instante, a cada dia, a sua resistência física. E por que deixarmos escapar? A sua vida espiritual. Nós temos de constatar, olhar as coisas pelas Escrituras, pela luz da palavra. Davi diz: põe-nos em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. O que é o homem? O homem só pode ser muita coisa. O homem tem muito valor. O homem vale mais do que o mundo todo. Mas quando este homem reconhece que estas coisas efêmeras do mundo não podem de maneira alguma resgatar a sua alma, nem as pequenas nem as grandes coisas do mundo, quando o homem reconhece isto, então a sua alma toma esse valor tão grande, maior do que o mundo todo. Muitos acham que nós falamos demais e implicamos, mas não é verdade. Se assentarmos juntos para pensarmos, trocarmos ideias, não discutirmos, não tentarmos vencer um ou outro pelo argumento, mas nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus para vermos estas coisas, nós vamos constatar que Deus tem que estar tratando com o povo através de alguém, de uma maneira especial, porque sempre ele esteve. Sempre ele teve alguém ali, um João ninguém, o qual ele estava usando. E se não tiver o sinal, deixa passar por cima. Tratando-se do valor, se você não der valor em sua alma, quem poderá dar valor nela? Nós temos que dar o exemplo da mulher. O mundo está aí, procurando dar um lugar que Deus não deu para a mulher. E nós já falamos aqui sobre estatísticas de receitas, fumantes, alcoólatras, elas estão ganhando dos homens. Vejam só, ouvintes, minhas irmãs, a pedra que tem valor, ela não é exposta aí na rua, de qualquer maneira. Veja se você encontra diamante aí na rua. Esses caminhões da prefeitura transportando, ali carregados por uma pá mecânica, carregando pedras de diamante para asfaltar as ruas, para consertar as estradas com pedras de diamante, fazendo aterros com pedras de diamante. Não. Você não vê pedra de diamante na rua, exposta para todo mundo estar vendo. Você vê cascalho. E o cascalho não suporta a lapidação. E quem ousaria pegar uma pedra de cascalho para lapidar? Ninguém. Mas o diamante, sim, vai para a lapidação. Sofre atrito, porque suporta o atrito. Se você não suporta a sã mensagem, a sã doutrina, ora, eu não quero dizer que você seja isto, mas você está querendo ser como um cascalho que não suporta a palavra de Deus, não suporta a lapidação de Deus? Porque não há coisa mais rara, mais cara do que uma mulher. Salomão disse isso, dentre mil ele não encontrou uma sequer. E ele disse ainda, aquele que encontra uma mulher, encontra uma boa coisa. Agora, no comércio existe aquela lei. Quando a oferta está maior do que a procura, a mercadoria perde o preço, desvaloriza. Quando a procura está maior do que a oferta, então a mercadoria toma preço, fica caro. Mas a oferta está maior do que a procura. Pode-se ver a mulher do jeito que se bem entende. Aonde? Elas estão saindo, entrando nas igrejas e em todos os lugares, amparadas pelos homens, que por sua vez perderam o pulso, perderam o senso do que é espinhaço cristão. Só pode acontecer isto. A oferta está muito maior do que a procura. Então que valor é este que estão dando? É um valor falso, pelo contrário, está desvalorizando. Está havendo uma inflação. Está havendo muito mais papel do que lastro, do que ouro. Isso é o que está acontecendo. Está havendo muito mais oferta, exposição. Então perde-se o valor. Agora eu pergunto, quem está defendendo as mulheres? Ah, sim, se você tem um bom raciocínio, você vai dizer agora aqui, tem uma mensagem que me defende. Moça, não pense você que essa nova filosofia de que uma mulher deve permanecer santa, pura, intocada. Veja o que está escrito aos Romanos capítulo 7. Veja. vamos lapidar o diamante. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Então ela só pode ser de outro marido se o marido morrer. Essa é a lapidação de Deus. E existem outras referências no Velho e no Novo Testamento. Você leu os últimos versículos de 1 Coríntios capítulo 7 e você vai encontrar a mesma coisa. Ela será adúltera se for de outro marido, com o primeiro marido vivo. Suportamos ou não a lapidação de Deus? Somos cascalhos ou somos diamante? Põe-nos em medo, Senhor. Salmo 9, versículo 20. Para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Agora, ali estava um homem de valor. Não há nação sem indivíduos, sem homens, sem povos. Meros em seus próprios pensamentos, em suas teorias, em suas próprias defesas, em seus próprios meios. Agora fortes, Davi diria assim, pode vencer um leão, o homem que tem Deus. Pode vencer um urso, o homem que tem Deus. Pode vencer o Golias, com meios próprios, com um grande engenho intelectual, não. Com as armas e armaduras de Saul, o grande gênio, não. É com um alforjezinho de pastor, uma funda na mão e umas pedrinhas apenas. Uma pedrinha apenas. Então reconheçamos que somos meros homens. E que por causa disto, por não sermos nada sem Deus, então precisamos de Deus. Ali então está aquela mulher. A mulher é a rainha do lar. A mulher é uma joia. Ela é santa, ela é pura, ela é intocada. Uma mulher casada é como uma virgem. A mulher casada que é santa, que vive para o seu marido, para o seu lar, é como uma virgem. Não há coisa de mais valor. Mas como teria valor a luz se não houvesse as trevas? Qual valor teria uma pedra de diamante se não houvesse o cascalho? Somos meros homens, sem Deus não somos nada. Somos trapo de imundícia, disse o profeta de Deus Isaías. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você está precisando de Deus agora? Reconhece comigo que todos nós somos meros homens e que precisamos do Senhor, precisamos da sua palavra como ela é, não de uma teoria, mas de Deus em nós. Então Deus os abençoe neste desejo, neste reconhecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se da vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Sem leme, perdido, sem rumo, bem longe do cais. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. Porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. Deus.